Para pôr aí, né?
Pronto, vamos começar. É, aqui está, ao pé de si. Se calhar aqui neste dia. Portanto, Sr. Engenheiro, lembra-se deste senhor?
Muito bem. Muito bem.
Quantos anos é que foi?
Em que ano é que o Sr. Engenheiro entrou no colégio?
Ah, pode confirmar isso com a minha nora. Já lá uma série de fotografias, entrei no ano letivo 32-33. No primeiro ano, tinha feito a instrução primária, não tem nada a ver com o Luizinho comigo, tinha feito a instrução primária em casa, com o professor primário que tinha cada aula, depois a admissão ao liceu, e eu faço hoje o dia 7 de outubro, portanto, entrei com já 8 anos, o colégio abria a 6, podia ir a 17 e entrei a 8. Já com 8 anos. Para o primeiro ano. É claro que estranhei imenso, porque já habituado aqui com o professor, por minha conta, enquanto lá no colégio não. Mas foi o primeiro. O meu pai ficou assustadíssimo, porque as notas não foram boas no primeiro trimestre. No segundo trimestre subiram com já com. Os pais usavam nesse tempo dar as médias do período e fazerem observação sobre o comportamento e no segundo trimestre já tive umas informações muito boas e umas notas melhores. Isto primeiro ano do liceu. O segundo ano do liceu, agora que eu não me lembro se foi no segundo ou no terceiro que passei a ter geografia. Creio que foi no terceiro.
E o padre Luzier?
Era o meu professor de geografia.
Ai, de geografia, porque nos registros...
Era um homem extraordinário. Extraordinariamente inteligente e trabalhador. Sendo suíço-alemão, aprendi as línguas com uma facilidade extraordinária. Falava um português cheio de perdigotes, que eu tinha lá uma maneira de falar que era muito perdigotes, e com sotaque. Mas um português corretíssimo. Na escrita não havia um erro que se pudesse apresentar. Aprendeu a falar português lindamente, aprendeu o grego, segundo disseram na altura dos pais, peço um tempo. Nos dias, a coisa que eu era, já sabia grego. Mantinha a ponta da unha e alemão. A suíça alemão e francês e tudo mais. Ele foi só um professor de geografia.
Não foi professor de biologia nem de ciências?
Nesse tempo não havia biologia nem ciências. Havia físico-química, física, química, geografia, francês, português, latim. Creio que não tinha nem biologia. Creio que não.
Nem ciências, então.
Devia ter ciências, tio. Ciências devia ter, porque dava botânica.
Hã? Botânica, sim.
Botânica, dava...
Havia zoologia na altura, não ser isso mesmo.
Não se lembra?
Creio que não.
Tem aí o currículo?
Não, não tem. Aqui não
creio
tem.
Que não me lembro. Não me lembro, tenho 90 anos. Não é?
Claro. Mas ele foi professor no seu segundo ano que entrou no colégio.
No segundo ou no terceiro comecei a ter geografia.
Então foi em 34 ou em 33, porque o padre Afonso Luzier chega ao colégio em 1932.
Foi quando eu entrei.
Exato. E esse ano não foi seu professor, portanto foi no ano de 33.
Ou 34 ou 35,
okay.
Não posso dizer. Okay. Foi um professor de geografia, mas era uma geografia... Era a quarta classe, tínhamos uma geografia que era para dizer... Os rios, os caminhos de ferro, sabíamos tudo. Coisa que agora ninguém sabe, não é? Mesmo a gente sabia rios, serras, tudo. Era a geografia da instrução primária.
Pois
e não só em Portugal, como nas ditas províncias ultramarinas. Depois a geografia do liceu já era uma geografia grande, que a gente entrava com os fusos horários, essa coisa toda. E mundial.
Ok.
O clima, não era? Não estava.
Não, é tudo isso.
Não? problemas?
Tinha problemas tramados sei lá. É que metia, a gente tinha que calcular as diferenças horárias dessa mega toda, problemas tramados. Lembro-me que houve um problema que, enfim, eu era o melhor aluno de geografia no terceiro, quase ano, não sei quando.
E quando soube, também era um secretário particular do Sr. Padre Afonso Luzia.
Ele estava em mim e nomeou-me secretário. Então havia lá uma passarela que ligava o edifício principal a uma enfermaria, não sei agora.
Ainda existe a enfermaria, ainda existe esse edifício, que é o edifício que agora está transformado no Conservatório de Música.
Havia uma enfermaria. E o padre Luís tinha uma parte dessa passarela por conta dele. Ele, como todos os sábios, era um bocado desordenado. Tinha tudo espalhado pelo chão. Envelopes com isto, envelopes com aquilo. Chamam para mim por aquilo, ajudar a pôr aquilo em ordem. E eu então andei a trabalhar com ele há algum tempo. Ele era muito bom amigo, não só para eu ser muito bom aluno, na aula dele. Mas era de facto, como o ajudei, não é? Ele tinha três músicos classificados por ele. Era especialista em briófitas.
Eu tenho isto aqui. Isto aqui são coisas dele. Tem aqui estas recolhas do padre Afonso Luzia, que aqui estão. Que chatice que eras.
Foi na Madeira que ele descobriu três que ninguém conhecia. E lá deu o nome e veio, quando assumiu naquela altura, um nome qualquer em latim, e depois Afonso Luzia.
Aqui estão as recolhas originais, no papel que ele tinha na altura. Aqui está. Dos musgos.
É um caso de casa.
Aqui. Não sei. Eu veio cá umas vezes e depois ia sozinho para a mata. Tinha até os pés, com um bolso dentro, que ia trabalhar até lá baixo. Só para dizer que é que viu, tinha a mão no bolso e arrancava tudo quanto pudesse, plantas, uma rã, saía lá dentro do bolso dele. Foi na Madeira que ele descobriu essas três espécies de biófitas. E era um homem que ele depois tinha cá uma coleção de Ilustração Portuguesa, que era uma revista da época. Desde o princípio do século, e sei que ele foi uma das pessoas, e o meu avô também andou nisso, que no princípio do século XX fizeram expedições ao Jerez a ver se existia a cabra, uma subespécie da cabra espanhola, que era a cabra do Jerez. E chegaram à conclusão que estava extinta. E lembro-me de ler na revista, muitos anos depois, ler na revista Ilustração Portuguesa, a comitiva, enfim, um conjunto de cientistas, entre os quais o Carlos Ligier, tentaram palmilhar a serra toda à procura das subespécies do Jerez da cabra hispânica. Já a conclusão que os espanhóis tinham limpado tudo. Agora já existe, mas não é a subespécie que se extinguiu, é espanhola, que passou de terreno espanhol
para português.
Mas é agora, há pouco tempo. Portanto, era um homem, um cientista, se dedicava a todas essas coisas.
O senhor engenheiro lembra-se da estação meteorológica que ele criou lá no colégio?
Não lembro, mas quem lidava com ela era mais o padre Mendes, que era professor de física. O meu professor de física, que tinha para uma cunha maluca.
Que horrível, é só cunha.
Era um cientista. Não sei, mas era os jesuítas antigamente.
Era às vezes Mendes, ou era só Mendes?
Não. É Mendes, é o padre Mendes.
A gente gostava de pedir ao padre, mas a gente ria-se. A gente tinha missa todos os dias. O despertar era às 6h20 da manhã. O estilo estava lá já às 7 horas. Acho que era às 7, estávamos na igreja. Ou por volta das 7. E depois havia uma missa. E a gente pedia ao padre Mendes para ser ele a rezar a missa, porque as práticas dele, a gente chorava isso. Nossa Senhora é como o dínamo, dá-nos ao mundo.
Que lindo.
Portanto, quem lidava mais com a parte meteorológica era o padre Mendes.
Padre Mendes.
É possível, tenha sido fundado, não sei. E, aliás, o padre Mendes tinha também outra coisa, que era um posto emissor. Entrava em contacto com os emissores particulares que havia por aí. O padre Luizia tinha aulas, não é? Eu não sei se ele dava. Comigo era só isso, eu não sei se ele dava aulas de alemão, porque no meu tempo as línguas eram o francês obrigatório até o terceiro ano, depois no quarto e quinto era o inglês ou alemão.
Ou alemão.
A Alemanha ainda não tinha entrado na guerra, ainda não era.
Ainda não estava
prescrita. Ainda não estava prescrita. Eu não sei se ele dava aulas de alemão. Mas lembro-me pouca coisa agora, os anos passaram.
E relativamente à relação que ele tinha com os alunos? A gente olha para ele, não é? Temos essa fotografia, uma pessoa terna, que aparentemente...
Toda a gente o respeitava. Não se fazia paródia na aula dele. Eu tinha aquela maneira de falar, como de perdigoto e tal, mas ninguém, toda a gente tinha o respeito por eles, para todos. Eu tinha um outro padre, havia padres que estavam ao gozo, o padre Geraldo, que era professor de desenho, por exemplo, a gente... Éramos muito amigos dele, mas o que se usava à grande, não é? Que o padre dizia, não, toda a gente respeitava. Não me lembro assim de especial nada. Lembro de um episódio que eu contei à Xena, que demonstra só a amizade que ele me tinha. Foi em 1940, se não estou em erro, o ano dos centenários. Sabe que naquele tempo havia uma cidade obrigatória.
Sim.
E o colégio tinha aquilo que agora tinha uma hierarquia e o máximo era a falange. O colégio tinha uma falange, depois a falange tinha grupos, tinha os mais pequeninos. E então a falange do colégio foi às comemorações do centenário a Guimarães. E nessa altura coincidiu, sabe que os jesuítas é professor lá?
Não, sou funcionária do conservatório.
Os jesuítas, mais ou menos, de 3 em 3 anos, mudava.
Ou 4 anos, o mandato é 4 anos, é.
Não sei se era 4, se era 3, não me lembro.
Agora é 4.
Então, naquele tempo, creio que eram 3, mas não eram 3 exatos, não é? Eu sei que tive... Dois reitores. Quando entrei para lá, o reitor era o Padre Marinho. Foi o Padre Marinho que me deu a notícia no segundo ano da morte do meu pai. A gente tinha um medo do Padre Marinho, que era um homem severo. A gente entrava no gabinete dele, ele tinha assim um foco virado para a cara do aluno. E perguntou: então, o que é que eu traz por cá? E já ninguém se atrevia a meter uma peta ou coisa que eu acho. Porque ele. Era muito respeitado, mas severo. E depois, a seguir, ele veio um padre Serrão, esse com esse era muito mais fácil de... A tal ponto que eu, no sétimo ano, era ele padre Serrão, o reitor, eu levei a minha bicicleta para lá, e nos sábados à tarde, eu recebi o grande, vinha aqui.
Ai, que lindo!
E voltava para o colégio. Com o padre Serrão, com o padre Maria, não era fácil. Bom. E então, nesse ano do centenário, fomos todos a Guimarães. Eu, claro, era aqui militar, eu pertencia a um grupo. Havia os alunos os mais pequeninos eram os lusitos chamados, depois eram os vanguardistas. Eu devia ser vanguardista, mas há meus 13, 14 anos, foi. No máximo 15. Em 90 tinha 15. Bom, fui integrado, portanto, na Falange do Colégio. Acontece que a minha família é de Guimarães. Meus avós, meus tios e primos lá de Guimarães. Não é que eu, quando abrandou lá aquela coisa, fui falar com eles. Ou eles estavam também a ver aquilo, era tudo. Passou-se aquilo tudo no campo, que se chama, creio eu, o campo de São Américo, que era de fronte ao castelo. E aqui, dos meus avós, é muito perto.
Ah.
E eu, não, quando aquilo parou, eu fui ter com os meus. Ou lá no meio do público, agora não me lembro. Sei que fui ter com os meus parentes, provavelmente no meio do público, foi toda a gente ver. E havia também um rapaz que era de Guimarães, eu não era, mas a minha família era, que tinha o nome Santoalha. Estou a ver a cara dele porque era ruivo, era o único ruivo do colégio, era muito mais velho que eu, que era de Guimarães. Bem, aquilo, devia ter havido uma ordem de se juntar em determinado ponto, uma determinada hora, e quer o Santoalha, quer eu, não sabe da hora, nesse ponto, porque estavam com as respectivas famílias. O padre dizia, esperou, que era reitor interino.
Reitor interino, não é um cargo.
Numa mudança do padre Marinho para o padre Sorral. Reitor interino. É claro, acho que depois foram levar ao colégio mais tarde, nos tios, ou coisa que valha, e o tal mais velho que eu, na mesma, sei que o mais velho, o padre já castigou logo, e a mim, escreveu à minha mãe a pedir licença para me castigar.
Ah, que sim.
É claro que a minha mãe disse logo que sim, e fiquei odioso de castigo do colégio, sem sair. O episódio que mais me comove ao lembrar-me dele, porque eu falhei, eu devia ter levado uma porradinha, mas não levei. Foi um castigo ligeiro, um dia ou dois de castigo. E a parte disso, trabalhava com ele. Lembro-me que havia uma geografia muito, muito, muito puxada, porque com problemas chatos. E talvez por isso ele gostasse muito de mim.
Pois. E depois de ter saído do colégio, continuou a manter contacto com ele ou não? Ele faleceu em 1957, aqui no colégio.
Eu já nem me lembro quando é que ele morreu.
4 de novembro de 1957.
Com ele, propriamente, não. Nem sei se ele continuou no colégio.
Continuou. Ele está sepultado num jazigo em Areias, no cemitério de Areias.
Porque eu saí do colégio em 1943.
Em 43.
Ainda fui ao colégio, que nesse tempo havia, no dia 8 de dezembro.
Ainda há. Festa dos antigos alunos.
E a gente, durante muito tempo, era o processo da gente ver os alunos do Sul. Porque no meu tempo, a maior parte dos alunos não eram do Norte. Havia muito poucos alunos do Norte.
E estrangeiros também havia muitos. Não havia sarginha nessa altura? Não?
Não. O que é que aconteceu? Os jesuítas tinham um colégio. São Fiel de Campolide.
São Fiel, Campolide, sim.
E a maior parte dos alunos desses colégios, quando veio a República e correram com os jesuítas, foram para a Bélgica e depois da Bélgica para ali para o Minho,
para a Guárdia.
Os filhos, os alunos desse tempo dos jesuítas em Portugal, puseram os filhos nos jesuítas, só que os jesuítas foram primeiro para a Bélgica e depois para a Guárdia. E os alunos, há pouco tempo, que me lembro, ainda há um aluno de La Guárdia vivo, que é o Tão Pinto Mosquito.
É verdade.
Tem 100 anos.
como é que se chama?
Um dos nossos. O bacharel António Pinto Mesquita. De Guimarães.
Mas já está assim meio coisa. Bem Alzheimer, o que é que é? Os primos direitos meus que andaram, eu muitos que, como esse, que vieram para Portugal em 32 com os jesuítas. E pronto. Mas, portanto, a maior parte dos alunos do meu tempo eram filhos de alunos dos antigos colégios, muitos beirões, muitos alentejanos. Sobretudo beirões e alentejanos era a maior parte. E muitos de Lisboa. E muitos de Lisboa. Quer dizer, o Porto tinha poucos alunos. E o Famalicão tinha um. Olha, nós éramos 300 e qualquer coisa, no meu tempo. 300 e poucos. E externos. Havia uma dúzia deles. Uma dúzia deles. Mas aqui o Famalicão. Um ou dois ali do Arte Sampaio, tinha uma casa em Areias. O Sousa Cruz tinha uma casa na, ao pé do Rio Ava. E assim passeio. Nós à quinta-feira, de vez em quando, dávamos um passeio, à quinta não, ao sábado, a pé, e essa. À Palmeira.
Aí à Palmeira.
Cruz, é a Palmeira.
O Pires de Lima, o Américo Pires de Lima, não é do seu tempo.
Não.
Que eles são lá da Palmeira. E ele escreveu um artigo sobre o padre Afonso Luzia. Este foi o padre Carvalhais. Vocês nem lembram-se do padre Carvalhais?
O padre Carvalhais não, era um escolástico.
Uhum.
Depois eu saí do colégio. E passados 2 anos, fui fazer o terceiro ano de engenharia a Coimbra. E estava lá o padre Carvalhais, que também, creio que ainda não era padre, mas era um curso de biologia, creio que era.
Era biologia, ela era a parte da biologia. E o senhor engenheiro conheceu o padre Sabino de Sousa?
Não.
Foi sub-reitor.
Não é Guimarães, como é que chama? O padre António. Os primos.
Magalhães. Foi uma professora de filosofia, português e filosofia. Mas tinha muitos padres, dois ou três morreram, estava lá eu.
Uhum.
Um padre Pacheco, que era professor de filosofia, que chegou a ser professor de filosofia e matemática. Eram grandes cabeças. Mas o padre Luís ia tirando essa fase. Só me lembro dele de geografia, não me lembro dele de mais nada, meu professor. Havia um padre de Cunha, professor de matemática. Olha, que pouco lhe posso dizer, porque a memória não existe, apaga-se com o tempo.
Não se lembra de ele ir, por exemplo, com os alunos, fazer recolhas destes musgos?
Não,
era mais, pois, porque...
Não vim cá a casa, não era?
Eu vim cá a casa, mas depois... Se eu cair lá, eu vou dar a volta. Ele foi para a mata, andou por lá a tarde inteira, e a tarde apareceu com o bolso cheio de coisas, mas...
Portanto, neste serviço de catalogação, o Sr. Engenheiro nunca o ajudou. Era mais organizar a papelada dele.
Só.
Pois, era o secretário, não é? Sim, senhor. E em termos académicos, acha que o seu padre Luzier o ajudou a seguir a carreira que tirou, o curso que tirou? Não, não foi ele que o...
Não, porque nesse tempo a gente fazia aquela carreira de geografia e nesse tempo quem me ajudou mais foi o professor de matemática, o padre Luís Cunha, porque eu queria seguir ciências. A separação dos cursos nesse tempo fazia-se no 6º ano. Aliás, no 7º.
Uhum.
No 7º ano fazia-se a separação. Havia o 7º de Ciências e o 7º de Letras. Havia uma coisa engraçada que agora me estou a lembrar. Naquele tempo, fazer o primeiro ciclo, que ia até o terceiro ano, primeiro, segundo e terceiro, havia um exame de ciclo. E podia-se fazer, o colégio ia fazer o exame de ciclo a Santiço, ao Liceu. Mas o Liceu não tinha competência para fazer outro ciclo. Então, para fazer o segundo ciclo, sexto ano, ia só ao Porto. As pessoas embalaram. Eu fiz o meu sexto ano no Porto e o sétimo no Porto. E depois, no meu tempo, ainda havia uma coisa que, infelizmente, eu não gozei, porque só foi no ano seguinte que isso aconteceu. Depois do sétimo ano, tinha que se fazer exame à universidade. E eu fiz. No ano seguinte, foi abolido. No ano seguinte, a média do sétimo dava para entrar direto na universidade. Mas eu já não apanhei esse privilégio. E tudo isso passava-se no Porto, porque nem Santiste tinha liceu apetrechado para esses dois últimos exames.
Uhum.
O que posso dizer?
Pois. E o padre Luzier andava lá, era uma pessoa de gabinete, era uma pessoa que andava nos corredores, a conviver com os alunos. Como é que era a forma dele estar?
Os padres não conviviam com os alunos.
Não.
Os padres tinham as suas aulas e conviviam com os alunos. Os alunos tinham, eram os perfeitos, alguns bastante imperfeitos, os perfeitos e os padres, nas suas aulas vagas, passeavam nos corredores, sobretudo à noite e da tarde. Um grupo, aquele corredor larguíssimo. Agora tem muita gente, muitos vídeos e muita coisa, mas quando vou à missa é que vejo isso. Antigamente havia um corredor que corria o edifício todo, mais largo que esta sala, em que havia uma fila de padres, havia muitos padres, agora não há. Havia imensos padres. E então havia uns iam de frente e outros de costas. Quando chegava ao fundo do corredor, voltava para trás e todos que iam de costas, passavam em frente, com as mãos batidas nos bolsos, assim, nas mangas das batidas, à conversa entre eles. À parte disso, a gente via um ou outro passar aqui ou lá, mas não complementava, dizia-se qualquer coisa, mas não havia grande proximidade dos professores com os alunos. Havia um padre que se chamava o padre subdiretor, sub. Esse a gente via mais, até porque no fim do almoço, tinha um gabinete que não. E quem tinha licença para comprar tabaco, ia lá comprar tabaco. Era o único que a gente pegava mais, para o diretor, que era o que tinha mais contacto com os alunos.
Mas o senhor engenheiro foi um privilegiado, porque teve que ter muito contacto com o padre Luzier para lhe organizar as...
Pois tinha.
Não é?
Agora, não lhe posso dizer. Se eu fazia isso no tempo de estudo, não me lembro. Se fazia isso no tempo do recreio, não me lembro. Nós, os jesuítas naquele tempo tinham o seguinte. A gente de manhã tinha a missa. Depois íamos ao pequeno almoço. E depois, no fim do pequeno almoço, havia um recreio, 20 minutos, coisa que vai. E depois havia 3 quartas de hora de estudo. Uma aula, depois novamente 3, 4 horas de estudo, depois outra aula, depois o almoço, depois havia um recreio maior, no fim do almoço, 1 hora de estudo, 1 hora de aula, 1 hora de estudo, 1 hora, naquele dia sempre preparado. O mestre pode ser, agora pode dizer que é mau, no nosso tempo aquilo funcionava na pontadoria, a gente ia preparadinho para as aulas.
Uhum. Diga uma coisa, Sr. Engenheiro, que há aqui uma falha nos nossos, pronto, nos arquivos que eu estou a verificar, que é. Lembra-se de quem é, se havia livros de ponto na sala de aula? Não havia.
Não.
Então como é que não se sabe como é que se faziam esses registros dos sumários? Portanto, na sala de aula não havia.
Não.
Não havia nada.
Só que o professor tinha muito, muita intimidade com os alunos. Conhecia-os todos. Nós éramos, por turma, 28, 20 e tal, ou 30.
Eram grandes as turmas.
Os alunos todos. Normalmente havia duas turmas, A e B.
Sim, é. Nos livros de ponto é A e B, é verdade.
A e B. Era a turma A. Primeiro A, segundo B, portanto, é fácil de ver, 300 e tal alunos, quase no sétimo ano eram menos, mas no primeiro ano que eram mais, a ser 30, e depois as turmas ficavam mais pequenas.
Pois, conforme iam avançando os estudos, não é?
Pô, não lhe posso dizer exatamente. Eu por acaso, eu tinha aí, mas agora não sei onde é que para. Tinha aí aqueles... Como é que chama aqueles? Aqueles livros de... Anuários, eu
estou a ver. Ah, os anuários.
Mas do seu tempo?
Havia.
Isso nunca vi.
Desapareceu.
Capaz de estar lá em cima.
É, do seu tempo nunca vi. Eu vi do tempo todo.
Tinha as turmas todas, todos os anos.
Parece ainda ao tio.
E eles publicavam aquilo e davam aos alunos. E, portanto, eles sabiam exatamente, conheciam os alunos da Porta da Manhã. Sabiam os que falhavam. Até porque a gente tinha aulas de comportamento.
Ai, sim.
Notas de aulas. Se um tipo se comportava mal numa aula, falhava, e os pais anotavam isso. E depois havia um quadro semanal, e no quadro semanal vinha tudo, falhou a nota que teve no comportamento, por exemplo. Uma falha por qualquer coisa que não fosse justificada, tinha uma nota má. E como só se podia falhar nas aulas, no colégio, por doença, nenhum aluno podia andar cá fora a passear.
Faltar, não é?
Não podia faltar. Portanto, não havia registro.
Oxana, mostra-lhe isso, acho que você não se importa muito de levantar. As condecorações do tipo estão ali na...
Parte delas, eu tive muito mais do que isso.
Ah?
Eu tive muito mais do que isso.
Está bem, querido, mas as que me chegaram à mão...
Mas havia uma... Eu vou explicar como é que era. Havia... A Ordem Militar da Rixa. Eu não me lembro exatamente quando. Havia um cavaleiro... Foi fora, sabe? Vai-me deixar ir ali ao quarto, mas não
deixe-me, senhora.